Que bom que Deus sempre tem uma palavra para cada um de nós. Que bom que nós podemos estar atentos para ouvir a palavra que vem de Deus. Que bom que possamos praticar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que tu tens inspirado o teu servo, o Everton, Senhor, para nesta manhã falar, tu falares através dele aos nossos corações. Que essa palavra, que é viva porque vem de ti e que está viva no teu servo, esteja também viva em nós. Em teu nome nós abençoamos o Everton, Senhor. Tua inspiração, tua unção, tua verdade estejam sobre ele. E que tudo culmine em honra, glória e louvor à tua pessoa. Amém.
Quando nós somos pequeninos, nós somos muitas vezes chamada a atenção pelos nossos pais por alguma coisa que nós, mesmos advertidos, nós repetimos. Nós estamos num processo de aprendizagem. Aqueles que tiveram oportunidade de serem pais aqui já lembram de quantas vezes disseram para os seus filhos assim, né? Não mexe. Alguns são bem obedientes, na primeira ou na segunda, com o auxílio daquele recurso que fala a palavra. Mas alguns são temperamento mais dócil. Não era o meu caso. Eu ouvi muitas vezes, não mexe, não faz assim. Eu me lembro que eu tinha 3 anos e achei interessante uma tomada, aquelas tomadas, né, com 2 buraquinhos. Eu tinha uma tesoura na mão, eu abri a tesoura, e achei interessante também que a tesoura tinha 2 pontinhas. Olhei para a tomada, olhei para a tesoura e disse que eu acho que vai combinar. Não deu tempo do meu pai dizer, não mexe, não faz. Aí eu aprendi 2 coisas, que Deus me ama muito. Uma criança de 3 anos, embora desse tamanho hoje, eu era bem pequenininho, um choque de 110, podia ter dado uma parada cardíaca ou alguma coisa assim. O que aconteceu foi mais um susto. E a segunda coisa que eu aprendi foi que existe uma coisa chamada curto-circuito. Quando se bota, se fecha o circuito. Eu estou começando a falar sobre isso porque eu tive a oportunidade, domingo pela noite, de ouvir algo que José Gustavo falou para vocês pela manhã sobre os sinais, sobre a vinda de Jesus. E eu saí conversando com Carmela, e nós saímos meditando, e ela disse para mim assim, Deus tinha me falado alguma coisa sobre um dos pontos que José Gustavo tinha ministrado. E dentro das coisas que ele nos falou, sobre sermos cheios de espírito, sermos prudentes, sabemos épocas, discernirmos, estamos preparados, livres de tudo para subirmos com o Senhor. Ele disse uma coisa que eu guardei durante toda essa semana. Que os sinais, essas coisas que estão acontecendo, que nós estamos vendo, não são para serem prescrutadas, somente no sentido, o que vai ser, como vai ser. Se Jesus vem no Monte das Oliveiras, se ele vai vir e vai, como, se ele vai colocar os pés, se vai descer do seu cavalo, como vai ser, os detalhes assim nós não sabemos. Algumas coisas, até alguns irmãos já receberam revelação. Mas ele colocou no coração, disse que esses sinais são para sempre uma reflexão sobre como está a nossa vida com Deus. Nós não temos E não sabemos quando Deus vai nos chamar. Acontece uma coisa interessante conosco, né? Nós somos ensinados na escola que o homem nasce, cresce, reproduz biologicamente, né? Entra em declínio e morre. Isso parece tão forte para nós, que a gente se acostuma com isso. O nosso caminho é, nascemos em Cristo, temos uma família, somos colocados numa família e não declinamos, nós subimos. Esse é o gráfico de Jesus. Mas o nosso corpo volta ao pó. No enterro do Hugo, quando o Erasmo estava ministrando, e os irmãos compartilharam. Hugo tem alguns meses mais de idade, tinha alguns meses mais de idade do que eu. A gente sempre pensa, né? E faz uma reflexão. Pelo menos eu sempre faço uma reflexão nesses momentos. Mesmo quando a pessoa já é uma certa idade. Uma vez compartilhando com uma irmã do grupo, ela me telefonou e disse assim, meu filho morreu. Eu digo, quantos meses ele tem? Né? Pedrinho, né? Era o Pedro, né? Morreu. Infecção generalizada. O Pedro tinha 2 meses. Aí eu digo assim, Senhor, o que, que eu vou dizer sem chorar muito? E Deus me lembrou assim, o reino dos céus são dos pequeninos. Esse aqui não provou nada, esse aqui foi direto. Esse aqui era para subir, não passar por toda a situação. Eu queria o Pedro comigo aqui. Eu gosto tanto de Pedro. Peguei mais um. E aquilo consolou aquela família. Mas mesmo que a nossa vida seja uma vida biologicamente com todas essas coisas que as maiorias das vidas têm, mesmo assim nós temos que estar preparados para encontrar o Senhor, para servir o Senhor. E eu queria compartilhar com vocês alguns textos desse amor de Deus que nos chama constantemente para perto dele. Nosso Deus é um Deus que nos chama constantemente para perto dele. Jesus diz assim, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde vocês estejam, eu também, onde eu estou, também vocês também estejam. O Pai, Jesus e o Espírito Santo, eles têm um amor por nós, igreja, e por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, tão grande, que Ele quer se aproximar, quer converter aqueles que não o conhecem, e conosco, que somos a igreja, nós que somos a igreja, e conosco Ele quer ter uma comunhão profunda. Não uma comunhão de domingo e de manhã, não uma comunhão de... Ontem nós tivemos uma vigília com os jovens, fomos até a meia-noite orando, aí um dos jovens mais antigos falou assim, no meu tempo a gente ia até às 6 da manhã. Eu digo, então nós vamos fazer outras até às 6 da manhã. Aleluia! Mas Deus não se move em vigília somente. Deus tem um anelo de estar junto. O nosso menino pequeno que saiu, por isso eu posso falar dele agora, senão ele ia ficar olhando assim, ô pai, ele vai nesse retiro de crianças. E ontem, quando nós começamos a falar com ele, estudar a palavra que vai ser ministrada, não nesse que foi anunciado no próximo, ele é um pouco maior que dessa última idade, acho que de 8 e 9, né? Que é dia 20. Ele disse assim, pai, eu vou levar uma foto de vocês. Posso, pai? Eu digo, mas por quê? Eu estou com saudade, pai. Eu digo, mas tu nem fosse para o retiro, já está com saudade. Ai, pai, aí encheu os olhos de lágrima, pai, eu vou levar a foto. E o que eu faço se eu sentir saudade? Aí eu aprendi de um amado irmão, desde que eu me converti. Ora. Aí ele ficou olhando assim, eu digo, ora. Sabe, eu falei para ele, saudade não é problema. Eu falei para ele que quando eu deixo eles no colégio, às 6, 7, 7:20 da manhã, e vou fazer, visitar alguns irmãos, ou mesmo ir para casa, eu sinto uma saudade. Porque ao meio-dia e meio eu busco eles, mas parece, eu olho aqueles, eu vi eles crescerem, assim, né, como está o Estevão nos visitando hoje aí pela primeira vez, né? O Demetrius, né? Quando vão sentir isso aí, a gente deixa o nosso filho assim na escola e ele sai, assim, entra por aquele portão, tu olha assim, diz, mas eu carreguei esse rapaz no colo. Agora está carregando uma mochila, entrando na escola, eu sinto saudade. E nós ministramos com ele que quando a saudade é muito e impede alguma coisa, ela não vem de Deus. Mas Deus tem mais que saudade. Sabe por que Deus não tem saudade da gente? Porque ele vê todas as coisas, ele está em todos os lugares. Mas ele anela um lugar para falar conosco. Ele anela muito mais do que um pai que faz tempo que não fala com o filho veio do interior ou veio do exterior. É uma coisa estranha, porque Deus está em todos os lugares, ele é onisciente, onipresente, mas ele tem um desejo no coração da nossa vida estar tão perto dele. Não só para nós estarmos preparados naquele dia, mas agora. É um desejo, é uma coisa intrínseca no coração dele, é uma coisa que é do caráter dele, é da essência de Deus, querer estar conosco. Ele providenciou, o pecado nos separava, e ele providenciou Jesus para estarmos juntos. Lá em Marcos 10, no versículo 35, vocês conhecem esse episódio na vida de Jesus. Diz assim, então se aproximou dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que queres que eu vos faça? Respondeu-lhe, permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Se a gente pegar o texto paralelo de Mateus 20, nós vamos ver que a mãe deles foi fazer adorou o Senhor e foi fazer um pedido para Jesus. Coloca o meu filho um à direita e outro à esquerda. Jesus falou, olha, vocês não sabem o que estão pedindo. Pode me beber do cálice. Começou a ministrar com eles. Eles, sim, nós faremos, Senhor. Então, uma coisa você tem que aprender também. Quem vai ficar à minha direita, à minha esquerda, não me compete. Compete ao Pai. Ele tem alguém à minha direita e à minha esquerda. Eu queria ressaltar uma coisa que... No versículo 41. Ali, o que eu falei está ali um pouquinho, né? Do 35 para baixo. 41 diz assim. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e... João. Não sei se eles ficaram bravos com esses dois porque eles não tiveram a ideia de fazer isso ou não tiveram a coragem de fazer antes isso. Pô, os caras nos passaram. Mas o que eu queria nessa manhã é que nós olhássemos com carinho o versículo 42. Mas Jesus chamando-os para junto de si. Jesus simplesmente podia dizer assim, ah, esses que me seguem estão juntos comigo há um tempo e não aprenderam ainda. Vamos passar. Jesus sempre se importa conosco, mesmo que o nosso entendimento não seja da totalidade do nosso lugar de servo e do lugar dele de Senhor. Eu imagino, o texto de Mateus, paralelo, também fala que Jesus chamou eles, né? Mas não tem essa situação que Marcos fala. Marcos é aquele livrinho que parece que Jesus não dorme, né? Está sempre correndo, sempre correndo. A gente lê Marcos, né? Parece que Jesus levanta às 5 da manhã e dorme às 4:30, levanta às 5. Ainda bem que tem um João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E a gente vê Lucas, isso era completo. Mas eu achei tão interessante que nesse livro, tão curto, em questão de capítulos, e tão rápido, alguns detalhes, o Espírito Santo manda o escritor dizer essa palavrinha, chamando-os para junto de si. Disse, sabeis que são considerados governadores dos povos, têm sobre seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele pega uma situação, traz uma ilustração e traz um ensino. Ele não repreendeu os discípulos que andavam com ele, ele repreendeu Pedro. Porque ali não era Pedro só. Ele reconheceu a voz de quem estava falando através de Pedro. Mas quando ele ressuscita, o que diz a palavra? Avisa os irmãos e a Pedro. Eu aviso todo mundo, tá? E ao Moacir. Porque um dia eu fui um pouco duro com ele e eu quero provar para ele que ele... Eu amo. Amo todos. Mas não te esquece do Moacir. Jesus tem um desejo tão profundo de nos chamar à parte sempre e nos ensinar. Vamos ver em Marcos capítulo 15. Algumas vezes acontece isso aqui, queridos. Marcos capítulo 15. Havia um homem que foi obrigado a chegar perto de Jesus. Quero dizer uma coisa para vocês. Se alguém chegar perto de Jesus, ele não sai igual. Eu fico pensando em algumas pessoas que se convertem assim e não mudam nada. É impossível chegar perto de Jesus e não mudar alguma coisa. Então, quando eu me entrego a Jesus, eu tenho dificuldades, nós temos esse retiro que tem sido uma bênção, Deus tem nos, o Espírito Santo tem nos orientado, esse retiro de libertação, que nós sempre ministramos, que é um começo de um processo. Nós temos necessidades na nossa vida, constantemente nós estamos, né, nesse corpo, e vamos lutar contra o inimigo, contra as trevas, contra o mundo, vamos tomar o nosso eu cada dia. Mas eu acho que nós temos, às vezes, alguns problemas, porque as pessoas dizem que são convertidas, mas elas não exalam nenhum perfume de Cristo, e nenhuma atitude. O que nós vemos é pura independência. Aqui existia um homem, Marcos 15, 21, Jesus estava levando a cruz e certamente não conseguiu carregar, e esses textos paralelos de Mateus e Lucas narram a mesma coisa. Mas aqui fala assim, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Ninguém pode obrigar a carregar a cruz. Ninguém pode me obrigar a ser discípulo. Ou eu sou, ou eu não sou. Quando nós vamos ver em Atos, esses dois amados, Alexandre e Rufo, Paulo cita eles depois nas cartas. Eu acho que Simão deve ter ficado impressionado. Porque eu acho que naquela hora de agonia, quando Jesus estava caindo, tá, leva a tua cruz. Eu estou aqui, o que, que eu tenho que ver? Eu sou. Levanta, senão tu vai apanhar junto. Aí ele botou a cruz. E Jesus deve ter trocado um olhar com ele. E quando Jesus troca o olhar com alguém, cheio de sangue, cansado, mas Jesus sempre tinha um olhar doce. Eu acho que esse homem deve ter se perguntado assim, primeiro, por que eu? Tanta gente aqui, por que eu? E segundo, ele, quem sabe perguntou, né? Aqui estou fazendo uma viagem santa, tá, irmãos? Você não está na palavra, é eu aqui, tá? Por que ele? Eu ouvi falar dele, viu? Ele nunca fez coisa errada. Sofrimento não é para pessoas como ele. Por que eu tenho que carregar essa cruz? Não fiz nada. A pior morte que tinha para um romano era a cruz. Os romanos não podiam ser crucificados. Era uma coisa de bárbaros. Mas por que ele? Tudo que eu vi dele, tudo que eu vi falar dele, ele não fez. O que ele fez que estão colocando aqui? Foi tão forte que ele deve ter chegado em casa, ensanguentado pela cruz, cansado, falou com a família, e nós vemos os dois filhos dele depois no ministério. Interessante, né, como Jesus chamou esse homem e essa família. Jesus não perdeu tempo, eu acho que ele trocou um olhar de amor com esse homem. E aqueles metros, não sei, ou quilômetros que eles andaram juntos, Jesus o chamou para si e conversou com ele. A tendência que nós temos, queridos, muitas vezes, é nos acostumarmos que Jesus só encontra conosco nas reuniões onde nós vamos no domingo, ou no sábado, ou no grupo. Ou que se a reunião não há curas maravilhosas, se não há palavra profética, parece que Jesus não está ali. Aí eu pergunto, qual foi a cura que teve em Simão Cirineu? Fantástica. Qual foi a palavra profética que Jesus liberou para Simão Cirineu? Que foi obrigado pelos romanos a carregar a cruz. Que música especial houve naquele momento para que Jesus pudesse falar com ele. O que eles ouviram não era música. Ah, isso eu tenho certeza. Nós temos que descentralizar as coisas, às vezes, queridos. A nossa expectativa é em Jesus. Vamos dizer juntos? A nossa expectativa é em Jesus. Nós somos salvos, queridos. Jesus os chamou, como chamou aqueles discípulos e explicou a parte. Vamos ver em Lucas, outra coisa interessante. Lucas capítulo 8. No versículo 35. Lucas 8, 35. Então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Esse homem andava despido. Esse homem tinha uma legião de demônios que eles prendiam ele e lhe arrebentavam as coisas. E ele clamava dia e noite, incomodava a cidade pelos sepulcros. Toda a cidade sabia desse homem. Era comum. Olha aquele cara nu, se feria com pedras, dizia blasfêmias. Eu acho que às vezes ele caía, os demônios abaixavam a influência, ele caía em si e pedia socorro, e as pessoas se mantinham longe. Jesus coloca o pé num lugar, e esse homem vem, se prostra. Que temos nós, era mais de um, que temos nós contigo? Já deixou bem claro que quem colocou o pé naquele lugar não tinha nada que ver com quem estava naquele homem. Trevas e luz não combinam. A cidade sai, olha que lindo aqui. Saiu o povo para ver o que se passara. Alguém deve ter contado, os barulhos devem ter parado, alguma coisa aconteceu, porque não foram só os portos que caíram na água. Os porqueiros foram contar as coisas, mas que, como assim? Aquele homem que ficava se ferindo, ele está diferente. O profeta Jesus chegou aí, sabe? Querido, só vendo. Vem, vamos lá ver. E saiu o povo. E acharam esse homem vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Será que dá para fazer uma imaginação santa aqui? Tem que cuidar com a imaginação, viu, queridos? Que às vezes ela voa, de todos nós. Mas eu fico pensando assim, né? O homem deve ter se olhado assim, estou nu. Alguém levou uma roupa para ele, porque eu acho que ele não tinha como buscar a roupa lá na casa dele, se é que ele tinha casa, porque os familiares deviam ter rejeitado ele. Não sei se ele era casado ou não, a palavra não fala. Mas alguém trouxe roupa para ele. Porque sabe, não foram os discípulos? Não sei. Mas esse homem estava tão grato a Deus, tão grato a Jesus, que ele nem se importou com outra coisa. A primeira coisa que ele foi, ele chegou, em vez de dizer, o que eu diria se eu tivesse ganho uma coisa maravilhosa? Chegaria em casa, hoje tem celular, né? Carmélia, ganhamos uma coisa, o Senhor nos deu isso, aquilo. Quando os meninos nasceram, nós não podíamos ter filhos, nem eu, nem ela. Aí Deus veio e tem dois. E eles correm para baixo e para cima. E são bem diferentes uns dos outros. Quando ela ficou sabendo, ela foi pegar o exame. Hoje é dia do exame. Aquela expectativa, né? Positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Peguei o telefone e já saí para a família falando. Sabe, queridos, quando alguém se converte, a gente tem que falar mesmo. É uma coisa assim que vem do coração, o Espírito Santo nos leva. É o anúncio já de ir pregar o Evangelho. Mas há uma coisa que precisamos ter no coração. Chegar aos pés de Jesus. Quando nos convertemos, a primeira coisa que eu acho que fazemos é agradecer a Jesus. Esse homem simplesmente esqueceu de tudo que tinha, se é que ele tinha ainda alguma coisa na cidade, e ficou sentadinho aos pés de Jesus. Agora, queridos, nesse tema de Jesus nos chama pertinho, veja o que acontece ali no versículo 39. 38. O homem que tinha saído os demônios rogou-lhes que o deixasse estar com Jesus. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para a tua casa. Ele tinha uma casa, tinha um lugar, uma aldeia, e conta aos teus tudo o que Deus fez por? Não o que Deus vai fazer por todos aqueles que creem, e isso fala a palavra, mas o que Jesus falou para esse homem, o que Deus fez por ti. Ele não falou para esse homem ir pregar o evangelho, porque ele sabia que esse homem certamente ia fazer isso. Mas ele falou, disse, olha, o que Deus fez por ti, como se dissesse assim, Deus está preocupado contigo. Há uma aldeia para ser ganha, oh, amém. Mas é junto de ti que eu quero estar. Deus se aproximou de ti, querido, te tirou os demônios para te trazer junto. Jesus chamou os discípulos à parte. Então ele foi anunciando por toda a cidade, diz o texto, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ele encontrou um Jesus, um Deus, um Messias pessoal. Jesus viu o que ele necessitava. Nós não podemos obrigar ninguém a carregar a cruz. Às vezes eu vejo alguns discipuladores com uma dificuldade, a gente conversa na supervisão do João Nelson. Assim, a gente não sabe mais o que fazer. Porque a pessoa lê na palavra e diz, tudo bem. Aí na segunda-feira faz ao contrário. Aí eu digo, ora, nós temos que orar. Porque a pessoa precisa ouvir de Jesus. Claro que nós estamos ensinando, nós temos que ter cuidado, temos que ensinar. Temos aprendido que Jesus fazia isso. Eu fiquei tão feliz quando eu vi que lá no começo diz assim, Jesus fazia discípulos e batizava. Aí tem um parênteses. Se bem que quem batizava eram os discípulos dele. Mas eu fiquei tão impressionado com o que ele fazia. Está ali há horas, há anos. Eu passei os olhos várias vezes. Mas eu fiquei assim, Jesus fazia discípulos. Eu digo, oh, talvez não devia me assustar, né? Mas está ali. Paulo fazia. Mas, queridos, intimidade. Intimidade. Quando nós começamos a querer andar com Deus, algumas coisas acontecem. Aparecem sons para que a gente não ouça a palavra de Deus. Aparece mais trabalho. Aparecem situações que são justamente para nos tirar de pertinho de Deus. Mas Deus quer que nós nos acheguemos cada vez mais a Ele. Nós temos um hábito lá em casa, que não sei por quanto tempo vai durar, é um hábito de algumas vezes por mês, colocarmos a cama dos meninos, um de cada lado da nossa cama. É o nosso acampamento. Então dormem os quatro. É? Às vezes de madrugada assim eu vou no banheiro, tenho que me lembrar que tem alguém para não pisar em cima. É tão precioso. Aquele momento, o Exas vai fazer 14 anos, ele ainda, pá, hoje tem acampamento. Aí eles pegam alguns brinquedos, o Exas pega livros, e eles fazem não é muquiço, né, mas eles fazem os negócios assim, junto, umas coisas assim, e ficamos ali todo mundo junto e dormimos juntos. Nem se importam que o pai ronca, barbaridade. Porque nós gostamos de estar juntos. Jesus ama estar junto contigo, meu irmão. Ele ama estar junto, ele tem um desejo tão profundo. Quando tu sai na rua para evangelizar, os teus colegas do teu trabalho, quando tu diz assim, olha, Deus tem um plano para a tua vida. Jesus está dizendo assim, isso, vai. Estamos juntos. Vai, o Espírito Santo, agora ele vai falar. Mas... para tomar-se um cafezinho, O Espírito Santo assim, não foi dessa vez, mas ele vai. Ah, ele vai falar. Vai falar. Oportunidade cai, eu falei ontem para os jovens aqui, né? Que nós estávamos no sobre Porto Alegre, chegou, vocês se preparem, eles deram uma risadinha, né? Porque alguém vai bater assim na casa de vocês, assim, fazer toque, 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 vão abrir a porta. Eu quero me converter. Por favor, o que eu faço para aceitar Jesus? Porque se as trevas vão querer se multiplicar, queridos, graça e mais graça vai se multiplicar. E as pessoas vão ver e vão vir buscar Jesus. Como está a nossa intimidade com Ele? Nós estamos sentadinhos aos pés de Jesus? Mesmo em Lucas, capítulo 8, agora um pouco mais adiante, no versículo 40, olha, Jesus regressa para um lugar e a multidão o recebeu com alegria. Claro que a multidão também mandou crucificar, né? Mas eu creio que era, essa multidão aqui não era a que estava lá gritando em Jerusalém. Não sei. Quando nós viemos para um encontro, queridos, domingo de manhã, nós temos que vir com alegria. Quem é que vai trazer a palavra hoje? O fulano. Ai, meu Jesus, é até o meio-dia. Eu tenho que comprar frango assado, tenho que escrever meu filho no retiro, depois tenho que visitar um discípulo, depois tenho que... Ah, lá se foi meu domingo. Ai, que domingo cansativo. Isso é sábado de noite. Nós conhecemos uma irmã que trabalha, que foi colega, o Lucas foi colega do filho dela, ela é cubana, casada com um dos filhos do bispo Aço, falecido, metodista. E ela vai com o menininho dela lá da São Sebastião até o americano a pé, ele com mochilinha, ela vai da São Sebastião ali, né, a antiga João Abbott terminava ali, né, Cine Hits, até o centro a pé e volta. E ela, mas tu não cansa? Disse, não, em Cuba a gente fazia isso para ouvir a palavra. Então, eu não pego ônibus, mas não está em Cuba, mas eu não pego ônibus. E o menininho, né, na segunda série, com aquela mochilinha lá, e o guri, olha, queridos, é uma pernada. Descendo, tudo bem, mas indo para casa com fome, com mochila, subindo a Protasovas, nós ficamos impressionados. Nós temos ônibus, temos carro, temos carona. A reunião, a palavra começa lá pelas 9, pouco. Eu vou chegar para tirar a oferta, dar a oferta, depois tem os avisos. Dá para esticar um pouquinho mais. Puf. Que bom que eu posso chegar cedo e ver meus irmãos. Faz uma semana que eu não vejo meus irmãos. Ou nós entramos e saímos aqui e não nos conhecemos? Não dá para conhecer todo mundo, isso é óbvio. Mas saudade dos irmãos. E eu vou junto com meus irmãos louvar o Senhor. Ontem eu peguei o Moisés Batista. Disse, Moisés, me acompanhe na vigília. Alguns irmãos que são da liderança estavam no retiro, outros precisaram ajudar em Canoas. Tudo, e Deus sempre espalhando. Glória a Deus, vamos espalhar, ajudar. Eu digo, Moisés, me ajuda. E ele veio. Eu falei, Moisés, uma segunda milha. Ele falou, ando quatro. Ele é muito gentil, né? Como vocês todos. Ando quatro. Eu digo, então é o seguinte, a vigília vai terminar de madrugada, amanhã de manhã tu vem estar comigo de novo aí? Estou contigo. E tu pode fazer uma coisa na reunião para mim? Saudade de estarmos juntos. Juntos para quem? Para Jesus. Jesus nos chama para estar pertinho dele. Pertinho dele. Que desejo, que amor. Jesus não repreende os discípulos. Vocês não entenderam nada. Vocês estão brigando. Vocês têm que ser, porque quem tem que ser o maior. É o seguinte, vocês não podem brigar com isso. Na frente de todos, quem sabe das multidões. Jesus chamou para junto de si e disse: não é assim. Entre nós não é assim. Poucas vezes vocês vão ver Jesus assim, exaltado no meio do povo. Quando ele disse: vocês fizeram a casa do meu pai de mercado público, ele ficou muito bravo. Cumpriu uma profecia: o zelo do Senhor ia consumir. Mas vocês vão ver Jesus sempre manso, sempre dando, chamando alguém para estar perto dele. Continuando em Marcos, vamos agora mais uns minutinhos, uma outra situação, aqui no versículo 43. Todas essas situações, nós vamos ver que Jesus para, fala, chama para perto. Não é diferente, queridos. Não é diferente. Aqui nós temos uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia e a ninguém tinha podido curar. E ainda por cima, que gastara com os médicos todos os seus haveres. Estava empenhado no cartão de crédito, no cheque especial. Tinha nada. Não adiantou nada. Eu acho que o pessoal não roubou o dinheiro dela. Tentou arrumar, mas não tinha como. Naquela época não tinha. Então ela empenhou tudo que tinha. Estava lá estourando o cartão dela e o cheque. E ela vê Jesus passar. E o que que ela faz? Veio por trás dele. Ela não se achou digna nem de chegar na frente dele. A mãe de Tiago lá, né? Que pediu para ficar um na frente, no outro, ela deu uma conversadinha com Jesus e disse: Jesus, eu queria fazer um pedido. Ela chegou, adorou, mas chegou. Essa mulher, ela não se jogou digna, porque muitos sabiam desse problema, e era meio que imundo. Ela não se jogou digna nem de chegar do lado. Ela foi por trás, diz a palavra, por trás dele, e lhe tocou a orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Olha o que Jesus diz: quem me tocou? Quem me tocou? Como todos negassem, né? Pedro com os seus companheiros. Eu gosto tanto, o pessoal fala o Pedro, né? Mas o Marcos é muito amoroso, porque não foi só o Pedro. O Pedro fala, o Pedro vem, não. O Pedro e seus companheiros. Disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu. Por que que ele insistiu? Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Sempre que nós vamos a Jesus, dele sai poder e virtude para nós. Eu gosto de representar, acho que é um pouquinho do meu tempo de professor. Mas eu fico imaginando o que era andar com Jesus. Calma, não, né? Os discípulos já tinham levado nos dedos, como a gente diz, né? Porque eles mandaram as crianças embora, Jesus falou o seguinte: deixa as crianças virem. Então eles já não sabiam quem devia deixar ou não, né? Mas o pessoal vinha. Então os discípulos acho que andavam meio assim, né? E tentando segurar, né? O pessoal não atrapalhar. E Jesus andando e curando e abençoando. E veio uma mulher, ela não veio assim, né? Ela veio, quem sabe, encolhida. Eu acho, a palavra não fala, mas acho que ela veio encolhida. Ela não ousou tocar Jesus. Ela disse assim: eu vou tocar só um pedaço do pano, que era um pano surrado. Jesus não se vestia muito bem, bonito. Não tinha tempo para isso. eu vou tocar naquele manto dele, porque eu sei, eu vi ele. Só o manto dele. Eu não sou digna de chegar e falar com ele, e nem, quem sabe, tocar nele. Ele não vai se interessar por mim e orar por mim. Eu sou uma mulher pobre, uma mulher imunda, uma mulher com problemas, mas eu vou tocar só no manto dele, só no manto, e eu vou ser curada. E ela toca no manto e sai poder e virtude. Jesus para a caminhada. Os discípulos, eles viviam, Jesus devia ser uma pessoa assim para eles, meio imprevisível, porque Jesus via as coisas que aconteciam e parava. Jesus parou e eles pararam juntos. Alguém me tocou. Aí eles se olharam assim: por favor, Jesus, está no empurra, empurra aqui, nós estamos sofrendo aqui. Como alguém te tocou? Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. Jesus para, a mulher sentiu-se curada, ela vai e Jesus fala com ela. A clareira da multidão abre e Jesus se dirige para ela e fala com ela. Eu quero dizer para ti, meu irmão, minha irmã, essa manhã: Deus quer ter comunhão contigo. No meio de vários irmãos, tu és especial para Deus. Deus sabe das tuas necessidades. Deus não está alheio, Deus não está preocupado com alguns, Deus está preocupado com todos. E se tu chegares a Jesus, dele sairá virtude para ti. Sempre, sempre, sempre. Queria ler um último texto com vocês. Algo que... alguns podem dizer assim: ah, mas isso aí foi só Jesus, né? Os discípulos, o que aconteceu depois que Jesus foi? Ele falou que toda autoridade foi dada para ele. Então nós vamos ver aqui em Atos 16, 25. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Essa dupla de louvor, Paulo e Silas, presos, machucados, cansados. Segundo os historiadores, aquele tipo de prisão que se bota no pé onde eles estavam, lá no interior do cárcere, é uma coisa muito ruim, porque tu não tem posição. Depois de uma hora, um pouco assim, tu já não começa a dar cãibra. Eles estavam machucados, não tinha nada, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha o Samuel para fazer os acordes para eles, eles cantarem, glória a Deus. Então eles resolveram: bom, já que não está equipe de música aqui, nós vamos cantar. E começaram a glorificar a Deus. E começaram: Senhor, tu és o Deus forte. Não sei, mas começaram a cantar e orar. Cantar e orar. Cantar e orar. Quando se começa a glorificar a Deus, em situações que aparentemente para nós não são boas, o Senhor sempre que está conosco diz assim: mas esse está amadurecendo. E os demais companheiros de prisão escutavam. Se o Espírito Santo falou em Atos que os demais companheiros de prisão escutavam, escreveu isso é porque é importante. Eles estavam pregando e anunciando Deus, Jesus, o Messias, o Reino de Deus. Eu acho que a primeira reação do pessoal foi Quem sabe dar uma gozadinha com eles, né? Depois deu um nó neles, porque como é que eles estão piores que a gente ali e estão cantando? E dizendo que o Senhor liberta? Não estou entendendo. Versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto. Tamanho terremoto. Que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu quero que você, junto comigo e o Espírito Santo, vamos ver duas palavras que se repetem aqui. Abriram-se quantas portas? Vamos de novo. Abriram-se todas. Por que Deus não abriu a porta só deles? Porque Deus se importa com todos. Se somos nós, o anjo, se o anjo fosse carnal, que nem a gente às vezes é, Senhor, qual é a missão? Solta lá os apóstolos. Paulo e Silas, por favor. Vamos. Os demais. Deus é muito amoroso. E depois fala ali, as cadeias de, vamos dizer juntos, as cadeias de todos. Todas as portas foram abertas. Eu acho que eles eram incrédulos. Todas as cadeias foram quebradas. Eu acho que eles eram incrédulos. Não sei, acho que alguns já tinham que ter convertido, não sei, só o Senhor sabe. Porque depois ouviu a noite inteira Paulo e Silas cantando e pregando, olha. Não sei se eles, quando foram abertos, já meteram a cara no chão. Senhor, queremos. Deus se importa. Queridos, Deus tinha tudo para soltar dois apóstolos. Apóstolos dos gentios. Queridos, Paulo não é uma pessoa comum. Mas Deus se importa com todos. Eu pedi uma vez, eu falei assim para o irmão aqui. Querido, eu vou estar na coordenação esses dias, eu vou pedir que tu tire a oferta. Ele falou para mim assim, tu não faz isso comigo. Eu digo, por quê, querido? Se tu soltar um microfone na minha mão, eu vou ficar parado. Eu digo, não, mas tu diz assim, ó, os irmãos daqui vêm, né, vamos orar, traz um texto da palavra, ora, Deus vai te dar o texto. E diz, os irmãos daqui vêm, se tem muita gente, os irmãos, né, pede auxílio para os irmãos, ele diz, não faz isso comigo. Eu vou ficar paralisado. Sabe, queridos? Deus não usa só aqueles que podem falar no microfone. Deus não se importa só com apóstolos, ou profetas, pastores, mestres, evangelistas, discipuladores. Deus se preocupa com todos. Eu acho que eu não tenho nenhuma expressão na igreja. Quero dizer para ti, queridos, que tu é uma pedra. Nós ouvimos aqui. Quem já construiu sabe. Tira uma pedra. A rocha é Cristo. Sobre ele estamos nossas vidas. Se tu tira uma pedra fora, dependendo onde é essa pedra, a casa faz. Tu é a pedra viva, pertinho de ti. Quero terminar lendo com vocês um texto que nós já sabemos. 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus. E a quantos? Todos da sua casa. Esse homem disse assim, eu vou morrer. Essas cadeias foram soltas. esses caras vão embora, eu vou morrer. Então deixa eu me matar logo, porque eles vão me torturar. O que que Paulo e Silas falam para ele? Não te mata. Estamos todos aqui. Quatro todos, um pequeno texto. Todas as cadeias, todas as portas, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Querido, uma prisão é um lugar horrível. Naquela época, já era ruim. Já era superlotado. Talvez não tanto quanto é hoje. Todos estamos aqui. E ele creu. E toda a família foi salva. Eu quero costurar voltando lá para o primeiro versículo. Jesus deseja comunhão intensa conosco. Todos são especiais para ele. Sempre que eu for a Jesus, eu tenho que lembrar que ele é o Senhor. Ele é digno. Toda a bondade que ele tem por mim é por amor. Nós não merecemos nada, queridos. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. O Pai se manifestou no Filho. O Filho nos revelou o Pai e enviou o Espírito Santo. Tudo é o Senhor. O Pai se agradou. É nele. Ele é o centro de todas as coisas. Mas ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Para quê? Para ter comunhão conosco. Aquele desejo do Éden continua. Nessa manhã, Jesus está dizendo para ti e para mim: eu quero te chamar para junto de mim e falar ao teu coração. Não sei se tem alguém aqui com uma dificuldade. Às vezes a gente sofre dificuldades. Mas Jesus não quer nos chamar só por causa das dificuldades. Quem vai a Jesus só por causa das dificuldades está tendo uma visão meio deturbada de Jesus. Porque ele é o Senhor. E ele é muito amoroso. Os nossos filhos não vêm pedir para nós, vêm falar conosco só quando eles precisam de alguma coisa na escola. Ou querem comprar figurinha para um álbum. Ou estão com o pé machucado. Nós criamos um hábito lá em casa. A gente se olha e fala assim: já falei, já disse para ti que te amo hoje. Para ti eu não falei, Carmela, ainda hoje, né? Te amo. Às vezes eles param assim e dizem assim: pai, o que foi? Já falei para ti que te amo hoje? Eu digo: não, eu te amo. E dou um abraço. Às vezes eles fazem isso quando está dirigindo. É um perigo. Queridos, o nosso relacionamento com Deus é mais do que receber e dar em necessidade. Mas se tu tem necessidade, pode vir, porque dele vai sair virtude. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Porque como discípulos, tu tens nos chamado para andar perto de ti. Tu não nos trata segundo nossas iniquidades, mas tu nos lava no teu sangue. Pai, nós queremos pedir, Senhor, que... eu não sei o que acontece, mas o tempo, às vezes, paizinho, faz com que alguns de nós parece que vão se acomodando. Senhor, não queremos estar acomodados. Nós queremos estar te amando intensamente, Pai. Como naquele dia em que tu nos salvasse, que tu mostrasse quem nós éramos e tu mostrasse para nós quem tu és. E nós demos nossa vida a ti, Senhor. Como Erasmo trouxe pelo Espírito Santo, tu és a rocha mais alta que nós. Leva nossos olhos para te ver, Senhor, contemplar a ti, Senhor. Erguei nossos olhos, Pai. Como os discípulos que, erguendo os olhos, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Não viram Moisés, não viram Elias, viram a ti, Jesus. Leva-nos para a rocha mais alta, Senhor. Nós temos necessidades, temos, Senhor. Tu sabe que temos. Nós somos imperfeitos, somos imperfeitos, Senhor. Mas nós queremos deixar essas coisas, Senhor, para trás, andarmos para a perfeição, queremos amadurecer, Pai. Não queremos chegar diante de ti como necessidade só, Pai. Mas por amor, Pai. Por amor a ti. Um desejo ardente no nosso coração, Pai, de fazer discípulos para ti, Senhor. Porque tu, Senhor, fizeste, e esse é o teu desejo. É o teu desejo. Pai, como podemos te servir, Pai? Te amando de todo o coração e fazendo tua vontade, Senhor. E tu vais falar que estás conosco todos os dias. Todos é todos. Todos os dias. Até o fim, Senhor. E o fim aqui, porque depois nós vamos estar contigo. E nós vamos conhecer, Senhor, a ti melhor, como nós somos conhecidos. Dá graça nessa manhã sobre todos nós, Pai. Ó, Senhor Jesus, que nós saiamos daqui, Senhor, com uma vontade maior de te conhecer, Pai. E que segundo essa vontade aumente, Senhor, que terça vai aumentando. Isso vai aumentar nosso tempo de oração, Senhor. Faz aumentar nosso tempo de comunhão com a palavra. Vai gerando em nós tudo isso que o teu Espírito Santo deseja, Pai. Obrigado porque tu nos chama para estar contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus.
À medida que o Tom, né, se foi trazendo a palavra através dele, aí o Senhor me fez lembrar um versículo e foi saltando ao meu coração. É no Salmo 16, primeiro 2, diz assim, 16, 2 e 3. Assim, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. E quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. E principalmente esse versículo 3, com o passar dos anos, tem impactado muito a minha vida. E até lembrando assim, o fato que aconteceu com o nosso amado Hugo, uns dias antes do acidente, eu, aqui no culto, eu vim comentar com ele que eu estou fazendo uma pesquisa e lá na Unicinos, e eu lendo uns livros lá, encontrei citações escritas dele, né? Eu disse, ai, mano, fiquei tão feliz de achar lá teu trabalho. Mas eu sei que para ele, os notáveis dele somos nós. E os jovens, principalmente, né, que estão na universidade, cada um no seu trabalho, o mundo tem os seus notáveis, né? Mas para nós, os nossos notáveis, aqueles a quem temos que ter todo o nosso prazer, a nossa alegria, nosso empenho em estarmos juntos, são os nossos irmãos. Né? Realmente anelar, procurar estar junto. E quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis em quem eu tenho todo o meu prazer.
Eu queria orar, queridos, antes de nós... Podemos orar sentados mesmo, pela dona Elvira. Ela vai fazer uma cirurgia, nós queremos orar por ela. Senhora, dona Elvira vai fazer uma cirurgia, Senhor. E todo prognóstico é que ela não passe essa cirurgia, Senhor. Ela já te conhece, é convertida. Senhor, nós sabemos que tu tens o tempo para cada um, mas nós queremos, Senhor Jesus, pedir que tu alongue um pouco mais a vida dessa irmã, Senhor. Que na tua bondade tu alongue. Os médicos dizem que ela não, a possibilidade de sair da mesa da cirurgia não, praticamente não existe. E ela vai ter que fazer a cirurgia, Senhor. Alonga, Senhor. Ó Deus, misericórdia, sai virtude para a dona, Senhor Jesus, eu vir agora, Pai, nós te pedimos. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Ao sairmos, queridos, a gente pode dar um abraço a alguém e dizer assim, em Jesus, há virtude para ti. Bom domingo. Aleluia.